Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira. Ou então, ainda está procurando entender, né? Procurando se achar. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 2. João 14, versículo, vai ser 1 e 2. João 14, 1, vou ler até o 5, se puder, por favor.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós, sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Então, repete, por favor.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós, sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Amém. Então, se você puder prestar atenção um pouquinho, já que você está aqui, né? Vamos analisar algumas coisas e ver que isso é verdade, que o que nós vamos falar é verdade. Jesus disse, né, que nós deveríamos conhecer a verdade, que a melhor coisa é tomar conhecimento da verdade, saber, essa é a verdade, acabou, né? A partir do momento que a gente chega a essa conclusão, não, essa é a verdade, acabou, a gente descansa. Então hoje, pensando a respeito, a gente perguntava assim, por que que o povo de Deus sofre? Por que que o povo de Deus sofre? Por quê? Por que que você acha que o povo de Deus sofre? Tem muitas razões, né? Muitos motivos. Mas um dos motivos é o fato dele ele não entender o que é ser povo de Deus. Quando Deus conversava aqui com Tomé, com os discípulos, falava aqui com os discípulos, ele fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O que estava acontecendo com os discípulos? Estavam com o coração turbado. Eles não estavam bem, eles estavam turbados de coração, estavam perturbados, eles estavam confusos. Eles não estavam felizes. Eles não estavam felizes. Então, normalmente, eu vou mostrar isso aqui, se Deus quiser. É isso que acontece com a gente. O grande sofrimento do povo de Deus é ele não entender o que é ser povo de Deus, né? E talvez, até agora, ele não admite ser povo de Deus. Então vamos pensar, vamos verificar aqui algumas coisas para a gente analisar. Quando, então, ele fala aqui, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus estava se referindo a quê? Estava se referindo a quê? Ninguém sabe, está vendo? Por que que seja? Né? Então, quando a gente está lendo a Bíblia, se nós não entendermos o que está acontecendo, como é que nós vamos saber o que nós estamos fazendo na vida? Onde é que fica a casa do pai? Aonde fica a casa do pai? Hã? Fala, Elderson. É, a casa do pai, presta atenção, a casa de Deus não é a igreja? Não é a igreja? A casa de Deus não é a igreja? É ou não é a igreja? É a igreja. E a igreja não é o povo de Deus? Então, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. É que a gente tem dificuldade para viver na casa de Deus. E a gente sofre por causa disso. Então, se algum dia alguém perguntar a você, por que que o povo de Deus sofre? Você sabe responder por quê? Por quê? Isso. A Finha está respondendo aqui. Se tivesse um microfone, ela ia dizer. Ela falando aqui, né? Porque a gente tem dificuldade para ficar na casa de Deus. Né, filha? Então é um lugar onde a gente não quer ficar. É um lugar ruim para nós. Vocês concordam com isso? Ou não? Então, na casa de Deus, a casa de Deus estava sendo começada, ali estava iniciando a casa de Deus, estava ali começando a igreja. Então Jesus diz, tem muito lugar na casa de Deus. Né? A casa de Deus é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, está aqui a casa de Deus. Ele estava começando. Estava ela a primeira pessoa a fazer parte desse povo, era ele. A primeira pessoa a fazer parte da igreja era ele. Então, ele falou, olha, tem lugar para todo mundo. Mas nós queremos ficar aqui? Não. A gente nem sabe que é a casa de Deus. A gente nem sabe que é a casa de Deus. Por isso que a gente às vezes pergunta. Nós não sabemos, nós não temos ideia. Nós, até agora, eu acredito que o ser humano, de um modo geral, ele ainda não conseguiu. Como é que poderia dizer? Cair a ficha, não? Captar a mensagem? Não conseguiu assimilar a ideia? E tem várias outras palavras que poderia colocar. Ele fala, 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 exatamente como Tomé falou: Senhor, o senhor pensa que a gente sabe? A gente não sabe, não. Tomé, né? Jesus pensou: vocês sabem? Não, não sei, não, senhor. Nós não sabemos. Porque se nós soubéssemos onde fica a casa de meu pai, aqui, ó. Aí Jesus fala para ele aqui, ó. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos. Nós não sabemos para onde o senhor vai. E como é que nós vamos saber o caminho? Porque se a gente não sabe aonde é a casa de Deus, como que nós vamos saber o caminho? Eu não sei nem onde é a casa. Se fulano mora lá no setor Bueno, pelo menos eu sei o rumo. Eu sei o rumo, mora no setor Bueno. Né? Mora lá no Parque Amazonas. Então, eu, mais ou menos o rumo eu sei, vou sair lá no Parque Amazonas. Chego lá, pergunto, vou chegando. Então, nós precisávamos saber pelo menos o rumo disso. A casa de Deus é o povo de Deus. A casa de Deus, ele habita no meio do seu povo. Ele habita com o seu povo. Então, isso aí vai ser o grande problema da humanidade até o fim. Até quando Deus derramar sua ira sobre a terra. É um grande mistério. É aceitar viver na casa de Deus. Aceitar fazer parte da casa de Deus. Andar com o povo, participar com o povo, viver com o povo, sofrer com o povo, alegrar com o povo. E é assim. Isoladamente, todo mundo quer viver isoladamente. Todo mundo quer viver separadamente. É mais fácil. É muito mais fácil. E não tem jeito. É a grande prova que vai, o homem tem que passar. A prova, a maior prova que o ser humano vai ter que passar na Terra. É saber, aprender a viver uns com os outros. Suportando uns aos outros. Aceitando uns aos outros. Dando a vida uns pelos outros. Tendo misericórdia, paciência, entendendo, sofrendo, etc. Não tem jeito. O mundo é assim. O mundo é assim. Cada um anda no seu próprio caminho. Ninguém, você pensa ali, tem o condomínio fulano e tal, a gente pensa que aquele povo é unido. Tem lá no, onde eu estou morando agora, no condomínio lá onde eu estou morando, tem gente para pelar porco. Eu não conheço nenhum, El. Nenhum. Não conheço nenhum. Ali no andar onde eu estou, tem 4 apartamentos, não sei o nome de um. A gente entra e sai. Eles pelejam, às vezes, para... Se tem um lugar onde ninguém conhece ninguém... É ali. Aí você pensa assim, lá no Aldeia do Vale, por exemplo, né? Pensa que o povo lá é tudo reunido, unido, e que tudo está, etc. Você vai lá, nem que está morrendo de depressão, de coisa, lá porque vive sozinho, isolado, sem nada, etc. Só vê o cantar dos passarinhos, né? Esse é o grande desafio para nós. É o grande desafio para nós. Amém? Por isso que pergunta para a gente onde é que fica a casa de Deus, a gente não sabe. É a casa do nosso pai que a gente não sabe. É a nossa família. Membro da família de Deus. É da casa de Deus. Da casa de Abraão, da casa de Isaac. Agora nós somos da casa de Jesus. Concorda, Silvano? Ainda não caiu, ainda a ficha não chegou a entender. Não, nós não somos irmãos. Nós ainda não somos irmãos. Nós ainda não somos, ainda não entendemos o que é ser filho de Deus. Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos ser filho de Deus se nós não conhecemos o Pai? Vocês concordam? Isso é verdade ou não é? Individualmente. Então a religião é assim, a pessoa entra, vai lá, assiste à missa, vai embora, ninguém, você não conhece o do lado, nem do outro, e lá não tem, não é uma família, não é um povo. Ali não é um povo. As características são completamente diferentes, a língua é diferente, cada um anda no seu caminho, ali não é um povo. Você pensa que é um povo. Ali no estádio tem 60 mil pessoas no estádio assistindo o jogo. Ali, cada um faz parte do seu povo. Cada um anda no seu caminho. Ali, gente, a impressão que a gente tem é que ali é um povo e não é. É um aglomerado de gente apenas. Mas povo não é. Amém? Mas existem os povos. Existem os povos. E cada um está ali ligado a algum povo. Algum povo. E no meio de tudo isso, Deus quer tirar o povo de Deus. Então Jesus disse, olha, na casa de meu Pai, há muitas moradas, e eu vou tentar ver se eu consigo colocar você lá dentro. Então o que, que Deus está fazendo com o Fábio? Ele está pelejando para ver se ele consegue colocar o Fábio no meio do povo de Deus. É introduzir ele aqui no meio do povo de Deus. Não vai ser fácil. Por que, que não vai ser fácil? Ele sabe. Vocês sabem também, todo mundo sabe. Amém? Deus, ele tem feito tudo. A única maneira que Deus achou para nos incluir ali, qual foi? Vamos ver? No mesmo capítulo de João, no mesmo capítulo, versículo 23. João 14, 23.
Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Repete.
Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Então, faremos nele morar. Se Deus não habitar em nós, se Cristo não estiver em nós, se o Espírito Santo não estiver em nós não vamos conseguir ser, nós não vamos ser povo de Deus. Sem o Espírito de Deus, sem Deus, nós não vamos conseguir ser povo de Deus. Nós ponha isso, presta atenção. Primeiro, só quero que você entenda. Só quero que você entenda. Você pode ir para o inferno, entendeu? Tranquilamente. Ninguém vai importar, ninguém vai ficar impedindo você de fazer o que você quer fazer. Eu só quero que você entenda. Porque cada um, ali depois que Jesus abriu os olhos do cego, depois que Jesus mostrou, a verdade é essa, ele falou, agora quem quiser faz o que quer. Quem quiser, pega a sua cruz, siga-me. Se não quiser, faz o que você quer. Mas ele falou, olha, agora sim, vocês não vão ter mais desculpa do pecado. Porque eu vim, mostrei para vocês, abri os seus olhos, e vocês agora não têm mais desculpa. Não tem mais desculpa. Porque o que Deus vai salvar na terra, o que Deus vai salvar na terra é só o povo de Deus. Só a sua família, só o seu povo, só a sua casa. O resto vai ser lançado fora. Agora, Deus falou, vai e abre os olhos desse povo. Abre os olhos deles, faz, porque depois que eles souberem, aí eles têm o direito de fazer o que quiser. Mas abre os olhos deles, explica para eles. Então, a dificuldade que você sente, meu irmão, é conviver com os outros. A dificuldade que você sente é conviver com os outros. É isso. Você quer ficar sozinho. Porque aí você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem que obedecer a ninguém, você não tem que pedir nada para os outros. Você quer ficar sozinho. Você quer fazer o que dá na sua cabeça. Você não sabe viver como povo. O mundo não sabe viver como povo. O ser humano não sabe viver. Amém? Eles... Há separação, divisão entre nós. E essa contenda foi semeada lá no comecinho da humanidade. Quando entrou o ódio, quando Caim matou Abel, por pouca coisa Caim matou Abel. E hoje nós estamos aqui vendo a humanidade dessa forma. O mundo só sabe viver disputando. O mundo só sabe, tem que estar disputando, tem que estar olhando. Um faz uma coisa, o outro faz outra melhor, o outro faz outra melhor. Cada um anda no seu próprio caminho, fazendo a vontade da carne e do pensamento. É isso que dá felicidade para ele. É isso que dá prazer para ele. Ele não sabe viver em comunhão. Ele não sabe viver amando uns aos outros. Ele não sabe viver assim, como gente. Vocês concordam? É nós. Então esse é o grande desafio que Deus tem para nós. E Jesus falou assim, vocês vão ver isso na sua própria casa. Vocês vão ver isso lá dentro da sua casa. Quando o seu filho não andar com você, quando a sua mulher não andar com você, quando você for para um lado, sua mulher for para o outro, vocês vão ver isso lá dentro da sua casa. Jesus tinha razão ou não tinha? E ele não falou que essa coisa ia começar lá dentro de casa? Agora imagina vocês, se dentro de casa a gente não consegue, imagina então, pessoas desconhecidas, pessoas estranhas, como que nós vamos conseguir? Jesus falou, só tem um jeito, o Espírito dele. Então nós viremos e faremos morada. Então, aqui vai estar o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Se Cristo estiver em mim, ele é o meu Pai e eu sou o seu Filho. Então vai estar o Pai e o Filho. Se Jesus estiver em mim, eu vou ser Filho de Deus. Cristo em mim e eu nele. Cristo em nós. Né? Colossenses capítulo 2 fala muito sobre isso. O grande mistério que é Cristo em nós. Se Jesus não estiver em nós, você não consegue, gente. O homem não consegue. Vai viver individualmente, vai viver separadamente, vai viver... É o galho fora da árvore. É o espírito da divisão, o espírito da contenda, da briga, do egoísmo, da soberba, de querer ser diferente, de querer ser maior, de querer conquistar, etc. Tal. Esse espírito é o espírito do mundo. Amém? Vamos abrir no Salmo 2. Não é a minha, não, é? Deixa eu ver se é. Essa porcaria. Vai lá pra mim, Betinho. Fecha com a chave. Não era, não. Pois eu pensei que era. Tem dois lá, não tem? Amém. Salmo 2.
Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
Repete esses dois versículos, então.
Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu, ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
Então, presta atenção aqui. Ó. Os reis da terra. Os reis da terra. Reis no plural. Reis no plural. Significa aí que cada rei desse tem o que, Uelmo? Tem um povo. Os reis da terra. Então, cada rei desse tem um povo. Se levantam e os príncipes juntos macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo que nós não queremos, versículo 3, é como se dissesse assim, nós não queremos obedecê-lo. Nós não queremos a sua regra. Ou não é, Uelmo? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Nós não queremos a doutrina de Cristo. A terra não aceita. Os reis da terra, os povos não aceitam. E a igreja? E a igreja? Qual a situação da igreja? Hein, gente? E a situação do povo de Deus? Porque os outros povos, me ajuda aí no português aí, vocês, até fazer a igreja, sacuda a igreja. Dá uma balançada na roseira. Então, presta atenção. Os reis da terra, então cada rei desse tem um povo. E eles, esses reis, esses dirigentes, aqueles que dirigem, os governos, os demônios, né? Aquele que opera hoje na desobediência, os príncipes, os povos estão ali. Por exemplo, você tem o povo, eu não gosto de falar porque dá a impressão que a gente tem, está falando mal dos outros. Na verdade, a gente está. Mas você tem, por exemplo, o povo, como naquele tempo tinha os fariseus, saduceus, escribas, etc. Tal. Mas também, ali estava nascendo o povo de Deus. Quem era o rei do povo de Deus? Jesus Cristo. Ia ser o rei do povo de Deus. Estava nascendo a igreja e Jesus Cristo ia ser o rei. O rei. Então, tinha outros povos, e cada povo desse tem um rei, gente. Mesmo que ele seja sobrenatural, tem uma pessoa, tem um demônio dirigindo aquele povo. Então, você tem, por exemplo, o povo espírita, você tem o povo Simões de Jeová, você tem o povo... Então, é um povo que está espalhado pela terra inteira. Né? Você tem o povo católico, você tem o povo não sei o que e tal. São povos que estão espalhados pela terra, que a hora que você for separar, Talvez você não ache uma pessoa, ou você vai encontrar talvez um povo ateu. Mas vai ter um povo ateu. Então, se nós formos separar a população do mundo... Aí, ó. Vai lá, Humberto. É porque você não soube. Dá lá pro Júnior, o Júnior arruma lá. Ai. Então, ó. Voltando aqui. Nós temos na Terra, a população da Terra. Então, nós vamos pegar toda a população da Terra e separar em quadrinhos, por exemplo. Você vai ter, não vai ter assim, uma pessoa na Terra que não vai estar enquadrada dentro de algum quadro desse. Não vai ter ninguém na Terra que não vai estar enquadrado no aqui. Todo mundo vai estar aqui. Se ele for ateu, por exemplo, vai estar aqui. Se ele for católico, ele vai estar aqui. Se ele for o quê? Espírita, ele vai estar aqui. Se ele for macumbeiro, por exemplo, o pessoal está falando macumbeiro. Aí. Se ele for o que mais? Hã? Testemunho de Jeová. É uma maneira de ver, uma maneira de crer, uma maneira de aceitar. E assim por diante, assembleiano. Os assembleianos, por exemplo, tem nada contra a assembleia, viu, gente? Problema de quem quiser ficar lá. Então, mas o assembleiano, ele não é adventista. A pessoa fala, irmão, você é crente? É crente para o senhor, né? Mas, na verdade, não são irmãos. Eles não comungam a mesma ideia. Não são do mesmo rei. Então você tem os batistas, os anabatistas, o luterano, todo mundo na Terra está esquadrado aqui dentro. E no meio de todos esses aqui, vai estar o quê? O povo de Deus vai estar aqui também. Ó, quem vai garantir para nós? Quem vai garantir para nós que esse povo está certo? Quem vai garantir para você que esse povo aqui está certo? Hã? Quem garante para você que esse povo está certo? Se você soubesse que esse povo estava certo, você levava outra vida, meu filho. Você levava outra vida. Se você soubesse que esse povo aí fosse o povo de Deus, não levava essa vida que a gente leva, não. Por que que a gente não vive como filho de Deus, como povo de Deus? Hã? Ninguém tem certeza, não. Ninguém tem certeza. Muito pelo contrário. É cheio de dúvida. É cheio de dó. Não temos convicção disso, não. Nós não temos. A vida que nós levamos mostra que a gente não tem convicção disso. As nossas obras, o que a gente faz, mostra claramente. Então, quem vai convencer a gente disso? Olha, se te fosse possível, Jesus teria convencido todo mundo. Não vamos. Então, ó, eu vou preparar lugar. Se você me amar, eu venho e faço morada em você. Amém? Nós vamos ser convencidos pelo Espírito que está em nós. É a fé. Eu posso morrer crendo dessa forma. Agora, no dia, porque só o dia vai mostrar para nós se isso é verdade ou se não é. Só o dia nós vamos morrer nessa fé, e só o dia, quando vier o dia do Senhor, o dia D. Então, quando esses povos aqui, todos esses povos irão, nenhum desses vão deixar de comparecer perante o Senhor. Nenhum desses. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Mas todos esses aqui têm fé. Todos esses também têm fé. Cada um pensa do seu jeito. Nós estamos crendo que nós somos o povo de Deus. Nós estamos crendo como nós devemos viver, como nós devemos fazer. Mas só o dia vai poder garantir. Agora, você pode juntar uma série de coisas. Um sonho, uma visão, o entendimento da palavra, etc, etc. Jesus não tinha dúvida, mas Tomé tinha. Jesus não tinha dúvida. Eu sei, Jesus sabia o caminho. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Sabia ou não sabia? Mas Tomé? Tomé já não tinha? Tomé já não sabia? E se Jesus viesse aqui hoje, quantos de nós não sabe o caminho ainda? Não sabe o que tem que fazer? Quantos? Quem de nós aqui é melhor do que Tomé? Talvez tenha. Eu acredito até que deva ter aqui alguém que seja melhor do que Tomé. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente o desafio, o grande desafio. Que naquele dia, a única pessoa que sabia realmente o caminho, sabia o que tinha que fazer, era quem? Jesus. Vocês concordam que hoje, se eu quiser realmente saber também o que fazer, não é o Espírito dele em mim? Para me ajudar, para me ensinar? Não seria eu pedir, Senhor, dá-me do seu Espírito, que se eu tiver o Espírito do Senhor, eu vou saber o caminho também. Se eu tiver o Espírito de Cristo, eu vou saber o caminho. Sem o Espírito dele, ninguém vai saber o caminho. É muito bom, gente, é muito fácil chegar na reunião, sentar, assistir a reunião, cumprir o compromisso e ir embora. É isso, não vai salvar a igreja, não. Isso não vai salvar o povo, não. O que vai salvar o povo é o Espírito de Deus nele. É ele vivendo as 24 horas do dia com Deus. São seus atos, desde a hora que você levanta até a hora que você deita. São os seus atos nos seus negócios. É, sabe, é o Espírito de Deus com você o tempo todo. O tempo todo. É Deus, Cristo em nós. É a única pessoa que sabe o caminho. Porque ele desceu do céu. Ele sabe para onde ele vai. Amém, gente? Então, olha. Não se ensoberbeça, não se iluda, não pense coisas vãs. Entenda que nós estamos diante de uma luta terrível, de um desafio enorme, e que nós temos inimigo. Olha aqui, olha o tanto de inimigo que nós temos. Olha o tanto. Cada quadrinho desse aqui é um inimigo. O povo de Deus vinha ali, aí tinha os filisteus, os amorreus, os eteus, os jabuseus, entendeu? E assim por diante. Era um povo. Ali Deus já estava mostrando, Paulo Júnior, ali era o natural mostrando o espiritual. O povo de Deus na terra, todos os outros povos que tinha na terra eram inimigos do povo de Deus. Então, olha, você sai para a rua, você encontra um espírita, você encontra um testemunho de Jeová, você encontra um filho de uma égua, você encontra, não é não? Você anda pela... Você anda, você esbarra, cada hora você esbarra com um... Um quê? Inimigo, um inimigo. Você vai comprar um carro, você vai comprar de quem? Você vai vender o carro, você vai vender para quem? Você vai no médico, deixa e tira a roupa para o médico te examinar. Quem está te examinando? Amém? Ou não é assim? Agora, se vocês quiserem fazer pergunta, faz logo antes que eu passe para frente. Faz pergunta. Pode fazer. Hein? Pode fazer. Às vezes eu falo assim, com muita ênfase, como é que é? Com muito entusiasmo, né? Aí acabo intimidando a igreja. Não permite. Faz uma pergunta, Elmo. Faz uma pergunta. Abre o espaço para os outros. Quebra o gelo. Ou faz uma pergunta ou reforça essa ideia, por favor. Pega lá Jesus conversando com Tomé. Jesus conversando com os discípulos. Jesus estava certo que os discípulos estavam entendendo. Jesus estava certo que os discípulos estavam entendendo. Vocês sabem o caminho. Tomé, Senhor, engano seu. Entendeu? O Senhor que não está entendendo direito. O Senhor que não está entendendo. A gente não sabe. Não sabe o caminho, não. A gente pensa que a igreja sabe. A gente pensa que a igreja já entendeu. Amém? Não é não, filha? Agora, essa insistência nossa é boa. Essa luta nossa, essa peleja nossa aqui é boa? É. É. Aí você fala, não desiste não, Valdemir. Se você não desistir, uma hora você vai entender. Agora, se você se afastar do povo de Deus, aí que você não vai entender mesmo. Aí que você não vai entender mesmo. Se existe alguma chance para a gente entender, é no meio do povo. E buscando a Deus. Senhor, abra meus olhos. Senhor, tenha de misericórdia. Porque, me ajuda. Porque aqui, no meio do povo de Deus, é a única oportunidade, a única chance que a gente tem de achar o caminho. É a única maneira que nós temos para achar o caminho. Agora, uma vez Deus mostrou isso para mim, hoje é que eu posso entender direitinho. Né? Quando eu estava lá na maçonaria, Deus falou, aqui você não vai achar. Quando eu estava lá na igreja católica, Deus falou, aqui também você não vai encontrar, não. Aí, Senhor, aonde então? Acha o povo de Deus, encontre o povo de Deus, porque o único jeito é lá. É lá. Hã? Como é que é? Hoje, eu creio que eu achei o povo de Deus, eu creio que eu luto pelo povo de Deus, eu trabalho pelo povo de Deus, etc. Eu não tenho outro povo. Eu já estou hoje convencido de que para mim não existe outro povo a não ser o povo de Deus. Agora, eu já estou convencido também de toda a dificuldade, de toda a luta que eu vou me encontrar onde? Com o povo de Deus. É o grande sofrimento. Eu estaria muito mais livre, muito mais vivendo melhor se eu estivesse longe desse povo. Esse povo me sacaneou. Né? Eu estaria... Você concorda, Erickson? Que você pisou na bola quando você... Né, sua mãe... Quando você se entendeu por gente, você estava onde? No meio do povo de Deus, agora você peleja para sair e não é capaz. Né? Você quer sair e não consegue. Aí a gente sai, depois a gente fala, não, mas o povo de Deus é difícil, é ruim, etc. Mas, pelo menos, lá eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu deito e durmo, Deus nos abençoa, Deus está com a gente, uma hora Deus morde, outra hora ele sopra, né? E é lá, não tem outro jeito. Amém, Elmo? É isso mesmo? Fala, Cristina. Tem microfone, não? Tem não, tem microfone não. Mas pode escutar. Tony, pode mandar comprar um microfone que eu pago. Viu? Eu não está tendo microfone, mas você pode ver para nós que a gente... Tá? Vê o vizinho, para falar. Eu pago, a igreja paga. O povo de Deus, né, com todos os defeitos que tem, com toda a dificuldade que tem, mas o povo de Deus é um povo muito bom mesmo. É um povo que vale a pena você lutar por ele. Vale a pena. Amém, filha? Amém. Fala, Cristina. Muito, muito. É. 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 O que a gente precisa... Não, deixa outra pessoa falar. Fala, Elmo. Virginia falou. Pode falar. É. Isso. Amém. Amém. Aí, ó. O Elmo ainda tem muita dúvida, né? Ele tem muita dúvida. Quem que não tem dúvida? Quem aqui que não tem dúvida? Suzane não tem dúvida. Amém. Graças a Deus. Quem mais? Não tem dúvida. Iracito que não tem dúvida. Quem mais? Não tem dúvida. E quem tem dúvida? O resto, né? O resto tem dúvida. Amém? Agora, vamos ver. Presta atenção. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Presta atenção aqui, ó, para você ver. Presta atenção aqui, ó, gente. Versículo, capítulo 2 do Salmo, o Salmo 2, versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Essa é a rebeldia. Esse é o espírito da rebeldia que não admite ser dirigido por Deus. Não admite ser guiado. Porque aqui, ó, o povo de Deus, a dificuldade do povo de Deus é aceitar o governo de Deus. Amém? É aceitar. O povo, quando Jesus chegou, era para ser o rei do povo judeu. Era para ser o rei. Eles não aceitaram o reinado de Cristo. Não queremos que esse reina sobre nós. Esse é o mesmo espírito nosso também. A dificuldade que nós temos para aceitar o reino de Deus, o governo de Cristo. Amém? Nós somos rebeldes. A raça, a espécie, a natureza da gente é raça rebelde. Raça, isso. Nós temos dificuldade. Então, mas se nós pelejarmos, Se nós lutarmos e nós insistirmos, nós vamos deixar ele reinar sobre nós? Vamos sim, mãe. Essa é a luta contra o pecado, a luta contra a rebeldia do homem é essa. Mas Deus vai, com certeza, nos ajudar. O Espírito de Deus em nós, ajudando você. Sem o Espírito de Deus, você não consegue. Mas Ele vai te dar força. Deus dá força para o seu povo. Deus dá sabedoria para o seu povo. Deus dá fé para o seu povo. Então, Deus ajuda o seu povo. Então, por exemplo, eu entro no meio do povo de Deus, como um dia eu cheguei, e aí eu fui conhecendo o povo, e fui vendo a dificuldade do povo, e fui convivendo com o povo, e fui sentindo o povo. Cada dia que passa, eu tenho mais, porque eu não sou um empresário, eu não tenho aqui um vencimento. Eu vivo hoje consciente da necessidade que eu tenho de ajudar o povo, de conviver com o povo, de trabalhar com o povo, assim. Eu não sou um empresário. Todo mundo sabe disso. Nós não temos um vencimento para ficar aqui. Se eu tivesse, né? Mas não tem. Então, o que eu tenho? Eu estou convencido, como a Suzane, eu estou convencido de que com toda a dificuldade, existe o povo de Deus. Se eu ainda não achei, eu estou achando. Se eu ainda não encontrei, eu estou encontrando. Agora, qual é a certeza que eu tenho de que eu estou no meio do povo? É porque Deus também está no meio do povo. Deus também está. E Ele tem provado para mim, Ele já tem provado para mim que Ele está no meio de nós. Por diversas maneiras, sinais, muitas maneiras. Deus tem provado para mim, Silvano, que Ele está no meio de nós. Amém? Quando você faz a oração, se você hoje, Joel, perguntar para Deus se você está no meio do povo de Deus, Deus vai dizer você que está. Esse dia nós falamos aí. Eu perguntei, né? Assim. Se alguma pessoa algum dia teve dúvida a respeito de mim, por exemplo. E muitas pessoas tiveram dúvida. Não, eu tive. Mas como que saiu a sua dúvida? Eu perguntei para Deus e Deus respondeu. Alguém aqui está aqui que teve essa dúvida? E perguntou para Deus e Deus respondeu. E ela, a pessoa, ficou convencida. Então é isso. Então, por que a gente sabe que a gente é povo de Deus? É onde você fala, você pergunta e Deus responde. Hã? Se tem o caso da Joaninha, tem outras pessoas. Quem? A Lázara. A Lázara também, lá no comecinho, teve essa dúvida. Perguntou, Deus falou para ela, ela convenceu, nunca mais esqueceu. E muitos outros aqui tiveram a mesma dúvida. Então, como é que nós sabemos que Deus é onde nós falamos, Deus responde. Às vezes a gente vem e faz uma pregação aqui, e o irmão fala, foi para mim a pregação. O outro vem e fala, foi para mim. O outro fala, né? Não. Na realidade, quem governa, quem dirige, quem reina, é Deus. Por que que Deus reina sobre nós? Quem sabe por que Deus reina sobre nós? Hã? Hã? Não, presta atenção. A gente, para responder, é bom que a gente responda baseado em uma palavra de Deus. Por que que Deus reina sobre nós? Lembra de uma palavra que possa... Hã? Como? Não. Não, também não. Veio outro. Não. Lá no comecinho, por que que Deus não reinou os judeus, Delmo? Hã? Não, eles disseram, não queremos que esse reine sobre nós. Por que que Deus reina a gente? Só isso. Então, por que que Deus não reinou aquele povo? Eles não quiseram. Não quiseram. E por que que Deus reina a nós? Isso. Quem quiser, ele vai reinar você. Quando você quiser. Quando você quiser. É assim. Agora, se eu não quiser, ele não reina. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Ela aí falou assim, ó, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então ali vai ser a casa de Deus. Deus vai ser o pai. Ele vai ser a cabeça dessa casa. Ele vai ser o pai dessa casa. Ele vai ser o senhor dessa casa. Ele vai ser o senhor dessa casa. Agora ele não vai... Nós podemos estar aqui no banco, ó, sentado tudo juntinho. Ele reina um e não reina o outro. Ele reina um e não reina o outro. Ele reina um por quê? E não reina o outro. Não quer. Amém? Então, o povo de Deus não é simplesmente ali fechou a porta e dizer aqui é o povo de Deus, não. O povo de Deus são aquelas pessoas que são reinadas por Deus. Dirigidas, guiadas, ensinadas. É onde Deus pode falar e a pessoa ouvir. É isso. Esse é o grande segredo. Cristo em nós. Agora, a partir do momento que você fala, ele responde. Você fala, ele responde. Você fala, ele responde. Você tem dúvida? Não, é. Você fala, ele responde. Assim? Então, não mais tem dúvida, não tem como a gente ter dúvida. Mas analisando a palavra, que eu acho interessante, é isso, ó. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos macomunam contra o Senhor. O Senhor está aqui. E o resto não aceita o governo de Deus. Não aceita. Não estou falando que nós somos os bons, não. Eu estou falando aqui dentro, aqui estão as pessoas que deixaram Deus reinar. Esse aqui é o ajuntamento das pessoas que deixaram Deus reinar. Então Deus falou assim, ó, dois estarão, um e o outro. Por que ficou? Mulher e marido, marido e mulher, marido e mulher. Um foi e o outro ficou. Amém? Trabalhador e patrão. O segredo então é esse, meu irmão. Deixa Deus reinar você. Dirija. Tenha certeza de que Deus reina você, governa você, dirige você. Amém? Não queremos que este reine sobre nós. Aí nós vamos ter o mesmo espírito dele, assim, espírito de amizade, de povo, de oração, de sentimento, tal, etc. Você vai levar uma vida. Você vai levar uma vida, você vai congregar, você vai reunir, você vai levar uma vida normal. Você vai trabalhar, você vai comprar, você vai vender, você vai levar uma vida normal. Só que a sua vida é dirigida por Deus, ela é guiada por Deus. Amém? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Amém? Aí o versículo 4 diz assim: aquele que habita nos céus, se o Senhor,
aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles.
Zombará deles de quem? Azar. Azar de quem não quiser que Deus reina. Azar daquele que não aceita o governo de Cristo. Problema dele. O Senhor, agora, se o Senhor rir dele, eu vou ficar cara fechada? Se o Senhor rir dele, se o Senhor zomba dele, ô idiota, eu estou querendo te ajudar, eu estou querendo te salvar, deixa eu reinar sobre você, ô, amém? Então, agora, se o Senhor pensa desse jeito, você quer que eu pense que jeito? Eu vou pensar igual meu chefe. Eu vou também falar, ó, Deus quis te ajudar. Deus quis te ajudar. Deus quis te dirigir. Deus quis arrumar a sua vida. Foi você que não quis. Foi você que não aceitou. Deus esteve na sua porta. Deus te abençoou. Deus fez tudo, falou com você. Foi você que não quis. Vocês concordam? É isso aí. Pronto. É só deixar. Não esquenta com a minha maneira de falar, nem com o meu jeito de falar, não. Deixa Deus reinar a sua vida. Deixa Deus dirigir você. E pronto. João Batista também, quando chegou com o povo, ele falou de uma forma agressiva com o povo. Raça ruim. Raça de víboras. Olha, o machado está posto. Você acha que ele falou lá, raça de víboras? Não, ele chegou ali agredindo o povo. Ele chegou ali falando, olha, presta atenção, presta atenção. Deixa Deus reinar, deixa Deus dirigir a sua vida. Se você tem dúvida, pergunta, se você tem dúvida... Deus falou, olha, bate na porta, busca, até você ter certeza, plena certeza. Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, eu estou falando e o Senhor não responde. Senhor, eu estou pedindo e eu não sei o que, por que o Senhor não está falando comigo. Fala comigo, Senhor. Amém? Daniel ficou ali, ó, tempão ali, no pé, querendo saber de Deus. E nós? Se nós ficarmos assim, achando que está bom, não pergunta para Deus, não fala com Deus, né? não questiona nada, ué, então está tudo bom, ué. Não é assim? Nós estamos vendo as coisas acontecerem, se pegar fogo, e estamos achando ruim, não achando tão bom. Continuando aqui. Veja bem, versículo 6. Eu, porém,
ungi o meu rei sobre o meu santo monte, sobre o meu santo monte Sião.
Repete.
Eu, porém, ungi o meu rei.
Eu não vou fazer essa bobagem, não. Eu, porém, ungi o meu rei, né, sobre o meu santo monte. Eu, porém, disse, olha, Senhor, se o Senhor mandar eu ficar ali, eu vou ficar ali. O dia que o Senhor falou para mim, sai daqui, eu saí. O dia que o Senhor falou para mim, sai dali, e o dia que o Senhor falar para mim, sai daqui, eu vou sair. Amém, gente? O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Deus e com a sua casa e com o seu povo. Amém? Se o povo de Deus for para ali, eu vou. Se o povo de Deus vier para cá, eu venho. O meu compromisso é com Deus. Amém? Porque aonde Deus vai, Ele leva também. Aonde a cabeça vai, aonde estiver a carniça, vão estar também os abutres. Amém, gente? Deus está falando, às vezes eu falo, vai lá e vê se Deus está falando. Se Deus estiver falando, fica lá. Se você tem dúvida, vai lá. Onde Deus estiver falando, é ali. Mas cuidado para você não comer gato por lebre. Pergunta para Deus, tenha certeza. Amém? Tem uma irmã que ficou brava com a gente, né? Que o pessoal estava aí, aquelas músicas bonitas, diante do trono, todo mundo, né? Feliz da vida diante do trono. Aquelas músicas bonitas, diante do trono, tal e coisa. Né? Aí tinha uma menina que era apaixonada pela durante o trono. Então eu falei, ó, vai lá. Não, porque vai ter um show aí do diante do trono e tal. Você quer pecar em ti? Não, não. Vai lá. Pode ir, não tem problema não. Se Deus estiver falando lá, você ouça o que Deus está falando. Escuta lá o que Deus está falando, não. E fica com aquilo que Deus falar. Aí foram. Uma turminha boa, né, foram assistir. Aí depois deu um sonho para uma delas. Para uma delas, não foi nem para mim, não. Eu dei um sonho para uma delas que tava, era uma noite fria. Era uma noite fria. E foi servido um chocolate quente. Chocolate quentinho. E todo mundo tomando chocolate quentinho e tal. Aí teve uma delas que achou um crocantezinho no meio do chocolate. Achou um crocantezinho no meio do chocolate, pegou ele, tirou, esfregou ele na mão assim, ó, não sei por que carga d'água, resolveu cheirar. Aí quando cheirou era merda. Aí quando cheirou, era merda. Amém? Então, quantos não beberam aquele chocolate? Quantos não tomaram aquele chocolate e não percebeu que aquele chocolate estava contaminado, infectado? Não, não foi eu que tive o sonho, mas isso me ajuda? Me ajuda, claro que me ajuda. É muito difícil você julgar as coisas. Eu não posso julgar. Eu falo, oh, não sei, minha filha. Eu não vou. Eu não acredito. Eu não confio. Tá bem? Eu estou vendo alguma coisa que Deus reprova. Eu estou vendo alguma coisa que Deus reprova. Então, no meio do chocolate, no meio dali da coisa, você achar aquela impureza é muito difícil. Né? A irmãzinha ficou brava comigo. A irmãzinha ficou brava comigo. Mas eu vou fazer o quê? Aí ela mudou lá para perto do trono. Ela foi morar lá perto do trono. Amém? Fazer o quê? Se cada um vai fazer aquilo que ele acredita, gente. Aquilo que ele acredita. Está no meio de nós, mas precisa entender isso aqui, ó. Entender aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, versículo 7.
Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei.
Amém. O que que isso aí tem a ver? Por que que o salmista está dizendo isso aí? Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Sabe qual a segurança de Jesus, Ramiro? Qual foi a segurança que Jesus teve? E ele guardou aquela palavra. Ontem nós estávamos lá orando, lá na casa do Danilo, na oração que nós estávamos vendo da sexta-feira. Qual foi a mensagem lá ontem? Guardar a palavra. Guardei a palavra no meu coração para não pecar, para não errar. Presta atenção. Olha o salmista, o que que o salmista falou aqui. Olha o que foi que o salmista falou. O salmista diz o seguinte, recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho. Gente, se Deus ainda não falou isso para você, se Deus nunca falou ainda para você que você é filho dele, pede ele para falar. Pede ele para falar. Uma hora Deus vai te chamar de filho. Presta atenção. Vou repetir. Se Deus ainda não te chamou de filho, pede ele para te chamar de filho. E guarda esse decreto no seu coração. Como aqui o salmista está dizendo: guardei o decreto no meu coração. Isso aqui, ó, estava se referindo, Elma, a Jesus Cristo. Foi isso que fez com que Jesus Cristo não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Foi ele acreditar na palavra que certamente Deus deu a ele e disse: meu filho, um dia ele viu aqui e falou: é você, meu filho. Eu estou falando com você, você é meu filho. E ele guardou isso no coração. Amém? Um dia você não leu as Escrituras e alguma coisa não disse para você lá nas Escrituras que você era filho de Deus? Você nunca teve uma revelação, qualquer que seja, através de sonho, visão, palavra, etc., que você é um filho de Deus? Se você teve, guarde esse decreto no seu coração, para que você não seja confundido com os demais, para que você, porque aqui, ó, ninguém é filho de Deus, só você. E se então algum dia Deus chamou você de filho, guarda esse decreto, guarda essa palavra no seu coração. E você: eu sou filho de Deus. Amém? Se eu sou filho de Deus, eu posso ir em qualquer lugar desse mundo. Eu posso enfiar em qualquer lugar desse mundo que eu vou ser distinguido como filho de Deus. Amém? Qualquer lugar. E onde eu encontrar o povo de Deus, eu vou me identificar com o povo de Deus. Eu vou me identificar com o povo de Deus. Amém? Eu vou me identificar com o povo de Deus. Hoje você, eu estava vendo na um momento lá na televisão, estava comemorando uma cidade que chama, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, uma cidade que tem, parece que é no interior de São Paulo, ou Santa Catarina, por aí afora, chama Olambra, onde fica? Interior de São Paulo, Olambra. E aí estava todo mundo lá vestido a caráter, aquela maior festa, aquela maior alegria lá, etc. Vestindo, imagina a cor que predominava. Olambra. Qual a cor que predominava? Hã? Laranja. Holanda. Todo mundo festejando, todo mundo vestido a caráter. Claro, por que que eles estavam fazendo aquilo? No interior de São Paulo. Eles moram aqui no Brasil, mas eles são? Holandeses. Para quem vocês acham que estão torcendo? Holanda. Holanda, amém? Então, ó, se tiver um filho de Deus lá no inferno, ele vai torcer para quem? Amém? O filho de Deus, onde ele estiver, meu filho, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Guarde esse decreto no seu coração. Foi o que está o salmista dizendo lá. Eu, porém, guardei o decreto no coração. Olha, eu sou daquele povo. Amém? Eu fecho os olhos e estou vendo lá a pedra Itatiaia, aquele povinho custoso. Eu fecho meus olhos e estou lá. Amém? Aquele é o meu povo. Amém? Eu vou torcer por eles. É isso que faz de nós povo de Deus. Amém? É isso que faz com que a gente seja realmente um filho de Deus. A nossa maneira, o nosso costume, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença. Amém? Então, guarda no seu coração. Guardei essa palavra no meu coração. Olha, para nunca deixar. Eu fecho os olhos, eu estou no meio do meu povo. Eu fecho os olhos, só vejo o povo de Deus. Eu fecho os olhos, só vejo o povo de Deus. Eu amo a tua casa. Como é que é a música? E não ando sozinho. Como é que é? Não? Eu amo a casa de Deus. Eu amo o seu povo. Eu vivo na casa de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor. E o que mais? E a buscarei. Para que eu possa. Uma coisa pedi e eu vou buscar. Eu vou achar o povo de Deus. Não sei se vocês vão achar, mas eu vou achar. Amém? Eu vou encontrar o povo de Deus. Amém? Eu sou teimoso. Teimoso. Uma vez a Deus falou para mim, ó, eu não tenho dúvida que Deus vai te ouvir. Porque você é teimoso. Né? Então, realmente, eu vou achar o povo de Deus. Amém, gente? Não garanto, eu me esforço, Rafael, para que você também ache. Eu me esforço para que você também encontre. Eu me esforço para que a minha casa, meus filhos, meus netos, encontrem o que eu tenho encontrado, quero encontrar e vou encontrar. Guarda no seu coração esse decreto. Eu não abro mão do direito de ser filho de Deus. Se é, Deus disse, quem quiser, então eu quero. O convite é para todo mundo. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem, vá às bodas do Cordeiro, à casa do Senhor. O convite é para todo mundo. Eu vou, amém? Está ficando para trás? Um, dois, tal, etc. E como aquela música, a música da número 5 do, como é que chama? Eu não vou desistir, como é que é? Essa do 5, do último CD, 5. Depois de tudo que eu perdi, não sei. Hã? É. Isso. Isso. Então. Pega aí, Wendy, explica para nós. Precisa? É só para poder. Para entender o seguinte, gente, que tem muitas maneiras que Deus fala conosco, é só a gente observar. É só a gente observar, Deus está falando com a gente. Deus está falando com a gente. Quer ver? Né?
Vim só para dizer que é tão difícil admitir tua falta em mim. Tanto que eu andei, tudo que eu deixei.
Então, depois de tudo que eu deixei, depois do tanto que eu andei, depois de tudo que eu deixei, depois do tanto que eu andei, você acha, João, que eu vou ficar para trás? Que eu vou deixar? Ah, não. Depois que eu cheguei até aqui, amém? Eu vou continuar. Eu vou lutar, eu vou pelejar. Não é não? Eu posso, cansado do caminho, eu posso sentar à beira do caminho, dar uma descansada, mas depois o Senhor renova a minha força. O Senhor me levanta com muito mais disposição. Eu já perguntei e volto para afirmar. Vocês já viram eu com 70 anos, 69, está chegando lá. Chegar aqui, fazer uma pregação aqui com moleza. Por mais que a igreja, às vezes, tente me desanimar. Amém? Não. Não e não. E amanhã, hoje é sábado, amanhã de manhã nós estamos aqui de novo. Você quer ver a mesma coisa? Pois vem aqui amanhã de manhã. E vem de noite. E vem outro dia. Não, Ramiro, não se cansa. Não se cansa, não desanima. O Espírito de Deus não deixa. Deus, o Espírito de Deus não deixa a gente cansar nem desanimar de jeito nenhum. Amém, gente? É isso. Concorda ou não? Está lá escrito. Não se cansa, não se fadiga. E de... Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Deus ainda fala isso com a gente. A gente está quase já no fim do gás. Deus ainda fala para você assim, ó, pede, meu filho, eu vou te dar. Pede. Amém? Aquele que se levantar contra você, meu filho, e etc. Gente, a promessa para o povo de Deus, ela é tremenda. Amém, Bruno? O que às vezes falta, Bruno, é a gente acreditar e a gente fazer a oração e a gente pedir e falar, Senhor, eu não sou por acaso teu filho. Amém? Se eu não sou, então faz de mim um filho teu, Senhor. Se eu não sou ainda, eu quero ser. Amém? Porque o seu povo, o Senhor não desampara. O seu povo, Senhor, é um povo feliz, é um povo abençoado. O seu povo é um povo que realmente... E na verdade é, gente. E na verdade é. Amém? Amém? Você tem coragem de se apartar do povo de Deus? Você tem coragem de ficar longe do povo de Deus? Versículo 10. Agora, pois, versículo 10.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
Repete, por favor.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra.
Eu não falei que o convite era para todo mundo? Aqueles mesmos reis que Deus falou lá, esse Deus está convidando esses reis. Aqueles mesmos reis lá, aquelas mesmas pessoas que não querem, queriam Deus, Deus está convidando, dizendo, agora, pois, ó rebeldes, ó, né? Deixa Deus te guiar, deixa Deus instruir. Arrepende, arrepende, pede a Deus, ainda é tempo. Até mesmo do mais rebelde que tiver na terra, pedir a Deus e voltar para Deus. Servir ao Senhor com temor, alegrai-vos, né? Beijai o filho para que se não ire. E pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Aí não tem mais jeito. Se você deixar a ira de Deus vir sobre a terra, não tem mais jeito. Bem-aventurados todos aqueles que confiam no Senhor, que sabe, aqueles que confiam, Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido, já conversei com ele, já apareceu para mim várias vezes, eu já senti a sua presença, não tem jeito, se eu falar que eu não acredito, eu estou mentindo, se eu falar que eu não confio, eu estou mentindo, isso é que Paulo estava dizendo. Jesus também falou para os fariseus, olha, se eu falar para vocês que eu não conheço Deus, se eu falar que eu não conheço, eu estou mentindo. Eu sei em quem eu tenho crido. Agora, eu ainda vou mais um pouquinho aí no Salmo 3. Aguenta a mão. Leia o Salmo 3, por favor.
Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim.
Então, vai lendo aí, vou mostrando aqui, ó.
Muitos dizem olha da aqui, minha
ó.
Alma.
Olha aqui, ó. Lê o primeiro de novo.
Como se têm multiplicado os meus adversários.
Tem aumentado. Cada dia que passa, aumenta o número daqueles que são adversários nossos. Amém. Tudo bem, vamos lá.
São muitos que se levantam contra mim.
Levanta contra nós como? Como que se levantam contra nós? Outro pensamento, outra palavra, falando mal da gente, duvidando daquilo que a gente acredita, né? Desfazendo daquilo que a gente tem fé, entendeu? Zombando e etc. A gente quer uma coisa, eles querem outra. Eles prosperam e a gente fica humilhado. Eles crescem e a gente fica ali zombado, né? A gente fica ali naquela situação. Então, tem muitas maneiras de que nós somos perseguidos. Muitas formas que o povo de Deus... E isso aumenta, cada dia que passa, aumenta mais a tentação. Cada dia que passa, aumenta mais a perseguição em cima do povo de Deus. Não é fácil ser povo de Deus, não. Não é só fácil ser filho de Deus, mas toca para frente. Foca em mim, vai lá.
Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim.
Muitos dizem... Beleza?
Como? Há salvação para ele em Deus.
Muitos
dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus.
O que você entendeu aí? Então, não há salvação para quem? Para nós. É. Além de tudo, ainda nós somos pressionados. Mas o povo não tem salvação para eles. Eles não é povo de Deus. Eles não vão ser salvos. Né? É uma das maiores pressões. Por exemplo, Jesus, ele... Todo mundo contra, todo mundo virou as costas. Os judeus... falou tudo de mal contra ele. Ele precisava de uma coisa: confiar naquilo que Deus tinha falado com ele. Ele precisava confiar em Deus, falou com ele. Aí continua lendo, por favor.
Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor.
Está ruim esse sonho, rapaz. É o microfone? Deixa eu ler aqui, então. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Então, no meio de tudo isso, o que te guarda? O que te segura? O Senhor, a sua fé. Mas tu, Senhor, és a minha proteção, meu escudo, a minha força. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ele ouviu-me, desde o seu santo monte. Lembra que eu falei para vocês, se você pedir, Deus vai responder. Se você pedir e Deus responder, você não tem certeza que você está perto dele? Você pediu e ele respondeu. Com a minha voz clamei ao Senhor, porque estava todo mundo se levantando contra mim, estava todo mundo me pressionando. O que, que eu fiz? Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim. Outra característica nossa é não ter medo. E não ter medo. Bem? Não terei medo de... Pode se levantar tudo, embora... Você permanece crendo, sozinho. Deixa todo mundo embora. Você precisa ficar crendo. Você se ali sozinho. Senhor, só eu? É, só você. Não terei medo. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor, ponto e vírgula. Outra coisa, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor, ponto. Outra frase, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, é isso. Segredo é ser povo de Deus. Segredo é fazer parte do reino de Deus. Os reis, se quiser, todo mundo vai ser filho de Deus. Se quiser, todo mundo vai ser filho de Deus. Não é porque, gente. Não é porque. Hã? Fazer o quê? Mas se quiser, vai ser. Se aceitar o convite, vai estar lá nas bodas do Cordeiro. Se quiser, Deus. Agora, quem não quer, meu filho? É impossível. Amém? Tem um versículo que diz, sem fé, sem acreditar, sem querer, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Amém. Deus falou com a gente? Então vamos lá. Não tem microfone?
Cabe na minha cabecinha, não. Alô? Chique, hein? Amém. Deus falou com a gente, sim. Mas, assim, como o senhor falou aí, a conclusão é essa, né? Ser povo de Deus. Se você for povo de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai responder, você não vai ter dúvida. A conclusão é essa, mas, assim, a maior dificuldade é justamente chegar nesse ponto. É como o senhor falou no começo, eu entendi isso, e acho que às vezes as pessoas confundem, né? Como o senhor falou assim, quando eu falo do povo de Deus, eu estou falando de uma nação. Né? Quando o senhor fala assim, Deus, eu acredito que eu estou no meio do povo, o senhor sabe que tem um povo que é o povo de Deus. Mas não quer dizer que seja o lugar físico, e que sejam todas as pessoas, igual o senhor falou isso. Por exemplo, eu posso ter dúvida se eu faço parte do povo de Deus ou não. Então, por mais que o senhor fale, o povo de Deus está aqui, eu tenho dúvida, Deus precisa confirmar para mim. Eu tenho que ter essa certeza. Com certeza. Não, pelo menos duas. Porque Deus está falando.
Pelo menos dois. Oh, Senhor. Pelo menos dois.
É, só lembrando, a Fernanda falou aqui, né? Você falou assim, tem dois, pode ser três. E aí lembrando o começo da reunião que Jesus falou, né? Na minha casa tem muitas moradas. Então cabe todo mundo. Cabe dois, cabe três, cabe 1 milhão. Se todo mundo quiser converter, tem espaço para todo mundo.
Bem explicado. E falar assim. Não, o senhor disse no começo que a casa de Deus é o povo de Deus. Então, se nós cremos que é aqui, nós vamos permanecer aqui. Então, assim, só que nós vamos pagar um preço, porque é igual o senhor falou, que não é qualquer um que vai ficar, porque nós temos muita dificuldade de permanecer na casa de Deus. É, então, é aquele que tiver o Espírito de Deus que vai, porque na casa de Deus você vai ter que amar seu irmão, na casa de Deus você vai ter que suportar, vai ter que humilhar, vai ter que ter paciência. Não, amém. Amém. Muito bem explicado. E eu creio dessa forma também, que aqui é o povo de Deus. É igual o senhor falou, em outros lugares é mais fácil. Só que nós não temos nem condições mais de ir para outro lugar. Porque pelo que Deus tem mostrado, tem falado, é igual o senhor sempre fala. Como que mostra que Deus está no nosso meio? Quando você pergunta e Deus responde. E aqui Deus responde. Não é em qualquer lugar que Deus responde, que Deus mostra que Ele está lá. Então a pessoa, ela vai pela facilidade. Então a gente, assim, eu creio que nós vamos ter muita dificuldade, até pela nossa conversão, né? Mas o caminho é esse. É você amar seu irmão, é você ter misericórdia, é você ter paciência com o povo de Deus, porque é um povo, não é igual o senhor falou, não é um povo fácil. Mas nós não vamos deixar de crer. Nós, assim que tem mostrado que esse é o povo, que Deus está no meio desse povo. E eu achei interessante também, no final aqui, o senhor falando, quando tiver dois, ali é o povo de Deus. Aqui eu creio que pelo menos dois tem. Então eu não abro mão desse povo, de ficar aqui para mim ser o terceiro, ou o quarto, ou o quinto. Amém.
Uma bênção, Pai. Muito bom mesmo. Eu ainda fiquei triste de ouvir, dá uma tristeza no coração quando o senhor comentou uma frase assim, Por que que você não acredita? Porque sua vida mostra que você não acredita que você é esse povo, né? Então a gente traz para a gente, porque eu falei, não adianta eu falar que acredito ou que eu não acredito, se a minha vida, ela que vai mostrar. Então, eu fiquei, doeu mais ainda. Antes, eu tivesse dúvida, né? E fosse perguntar, que aí ele tinha que falar, aí ele falaria, eu tirava minha dúvida e ia ter uma vida. Então, o duro é quando você não tem dúvida e você se vê assim, com aquela luta, né? De querer ser tudo aquilo que você acredita. Você acredita, você não tem dúvida, porque seria negar tudo aquilo que Deus fez por você, para você, eu não tenho dúvida. Então, me chama mais atenção ainda. Dizer assim, a seriedade e o comprometimento, o compromisso que eu tenho com a casa. Porque se eu não tenho dúvida, eu deveria ser mais da casa. Eu deveria viver mais a casa. Eu deveria estar mais na casa. Então, para mim, ainda foi, acho que um pouco pior, né, nesse sentido. E vejo que, por causa da quantidade de inimigo, quantidade de povo, quantidade de maneira de pensar, e você está envolvido no meio disso tudo. Porque, como foi falado aqui, que quando o senhor estava falando com o Elmo, não é o espaço físico. É onde... ser o povo de Deus é onde você estiver. Você está aqui, ali, ou você está no trabalho, está em São Paulo, você está na escola, no trabalho, onde quer que seja. E você superar, vencer os inimigos, né? Então, é ter uma força para não desistir. E você começar a olhar e ver tudo que você já passou, tudo que você já viveu, você chegou até aqui, não foi para desistir. Você acredita e você tem que ir até o fim. Por quê? Porque se tiver uma coisa que você não vai esconder de ninguém, é a sua fé. Como foi falado na oração de sexta-feira, o que está no seu coração, você não consegue. É o que está no seu coração. Se o povo de Deus não tiver no seu coração, não é você que vai fazer o outro amar, o outro querer o povo, o outro achar que é o povo. Ele tem que estar no seu coração. Então, que essa palavra nunca saia do meu coração. Quando eu estava cantando essa música, quando eu fiz essa música, eu chorei muito, porque eu me via sem respostas. Eu tenho muito medo de perder Deus. E a gente pode perder. A nossa vida pode tirar Deus da gente. Porque o procedimento, a nossa, pode distanciar. Não se entristeçais o Espírito Santo que habita em vós, né? Então, tudo isso é por causa do povo. Qual o sonho de Deus? O povo, então, o povo vai existir. Você querendo, você aceitando, você fazendo parte ou não. O que eu creio. O que eu queria, o meu sonho, é fazer parte desse povo.
Interessante que, quando eu estava noutra denominação, eu tinha muita dificuldade com essa palavra que a irmã acabou de dizer aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acho que isso é acomodação, isso é engodo, é engano, porque no livro de Revelação, Apocalipse, está dito, ao que vencer. Então, se há o que vencer, eu não venci ainda. Eu estou na batalha, eu estou na guerra. Eu sou um soldado. Então, eles lá pregavam claramente, eu tinha dificuldade em entender isso, que uma vez salvo, salvo para sempre, porque Deus dá a salvação, Ele não tira, Ele não toma. Mas se você não vigiar, se você não andar nos caminhos, não procurar, você não chega, porque como é que você vai comer da árvore da vida, lá daqueles frutos, aquela pedra que fala lá em Apocalipse? E outra coisa, na vida cristã, a gente conclui que não existe celeiro cheio. Não existe celeiro cheio, tanque cheio. Ou seja, o maná é para cada dia. Então você tem que buscar diuturnamente, incessantemente. Porque senão você não consegue. Já pensou se nós todos estivéssemos em um celeiro cheio? Não íamos fazer mais nada. Íamos cruzar os braços e está tudo bem, né?
interessante, o senhor falou lá que aqui, pessoal, Deus não, eles não quiseram. Eles deixaram bem claro, né? Nós não queremos que reina sobre nós. Eles não deixaram dúvida nenhuma. Eles foram bem chatinhos. Falaram, nós não queremos você, que Jesus reinasse sobre eles. Então, aquele que... Por que, que ele vai reinar nós? O prazer dele é aquele que... Onde tiver um lá na China, quando o senhor falou, o senhor reina, dirige, com certeza ele vai reinar. Então, um será levado e o outro... Certamente um Deus reinou. E o outro não fez diferente. Senão não foi, né? Então a diferença... Só até dar um exemplo lá da festa, né? Tinha uma veste lá, estava de acordo. E falou assim, que era para pôr ele para fora, porque ele não deixou ele reinar. As vestes dele não estavam com o povo de Deus. As vestes brancas. Muito bom.
É que a gente realmente não tenha dúvida. Deus não quer que você fique com dúvida. Deus quer que você tenha certeza. Então, e também a igreja vai ser muito mais feliz se todos estiverem convencidos do que ele está fazendo aqui, qual é o seu papel, por que que você está aqui. Não é assim, filha? Então você vai sentir muito melhor, você vai ver dificuldades, mas você vai ter misericórdia, você vai ter paciência com aquele que tem dificuldade e tal. Por quê? Porque você vai entender que nós somos, Deus falou para você que nós somos o seu povo. Ou que nós somos povo dele. É melhor assim, em vez de dizer o seu povo, dizer nós somos povo dele. O Senhor tem povo aqui. O Senhor tem um povo aqui. O Senhor tem um povo aqui. Qual o tamanho desse povo? Só Ele sabe. Então é melhor a gente dizer, em vez de falar, nós somos o seu povo, dizer, o Senhor tem um povo aqui. Quantos? Só Deus sabe. Mas o certo é que Ele tem um povo aqui. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Guarda essa palavra. Aonde? Para quê? Para não pecar, para te defender, para te guardar. Quando os reis vierem sobre você, quando os inimigos te cercarem, a sua defesa é a palavra que você guardou no seu coração. Senhor, o Senhor falou e eu creio. E o Senhor já provou para mim que eu sou da casa do Senhor. Eu sou um filho de Deus. Amém? Pode cair 10 mil de um lado e 100 mil do outro, eu vou permanecer de pé. Porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha salvação. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está falando conosco. É um desafio, realmente, mas o Senhor está, parece que pela proximidade da vinda do Senhor, parece que o Senhor realmente está separando o seu povo. Pela proximidade, pelo fim dos tempos, pela hora que está findando, o tempo de ainda fazer parte da casa de Deus. Eu sei que o Senhor quer que cada um entenda que não é difícil. É só pedir a Deus. É só querer. Dizer, Senhor, eu quero fazer parte da casa, da festa. Eu quero estar ali, nas bodas do Cordeiro. Eu acredito. Eu acredito, Senhor, na existência de um povo de Deus. Na existência de um povo santo, justo, que ama. Eu acredito que existe um povo de Deus. E eu quero dele fazer parte. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio no Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Ajuda-me, porque eu preciso de ti. Eu não posso de mim mesmo, como o Senhor mesmo disse. Seria impossível ao homem. E por isso o Senhor veio. Veio para nos ajudar, para nos dar o Espírito Santo. O Senhor veio para nos dar a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ajuda meus irmãos. Ajuda, Deus, o seu povo, constituído pelos filhos de Deus. Povo de Deus, povo simples, humilde. Povo que quer Deus, quer andar com Deus, quer aprender com Deus a ser como Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus viveu. Só o Senhor pode fazer esse milagre nas nossas vidas. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer isso. Se existe alguém capaz de fazer isso, é o Senhor. Ajuda-nos. Porque nós te pedimos, por amor do teu nome, nós pedimos, em nome de Jesus.
Yeah. difícil admitir tua falta em mim, tanto que eu odeio
tudo que eu deixei
para ser povo de Deus, para ser filho de Deus.
Não vou desistir,
oh Deus,
não vou desistir.
Não deixa, Senhor, que eu desista.
guarda também o seu coração a palavra que Deus falou conosco agora no fim. Sou contigo, filho meu. Sou contigo, filho meu. Só fala desse jeito ao seu povo. Ao seu povo. Se Deus falou com você, sou contigo, filho meu. É porque você é povo de Deus. Amém? Você é povo de Deus. Abraça seu irmão. Por isso eu leio a seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Deus.